Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas com Walter Longo.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil, apresentando, como sempre, informação e novidades sobre comunicação, tecnologia e negócios. Nosso tema de hoje é comunicação com atitude, o casamento do marketing com as ações de cunho social. A sinergia entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Enfim, como uma empresa pode e deve investir em patrocínio sem o risco que isso se transforme em simples mecenato? Para nos falar sobre tudo isso, nós estamos recebendo aqui hoje o Yakov Sarkovas, presidente da Arte Cultura, uma agência especializada na gestão de patrocínio e investimentos em arte, cultura e ações sociais. Yakov, é um prazer ter você aqui conosco.
Prazer é todo meu. Adorei o bom dia, boa tarde, boa noite.
É porque nossos ouvintes ouvem a qualquer hora, então a gente não sabe,
a
né?
Você, Walter, então aos ouvintes do Podcast em Brasil.
Obrigado. Estamos também aqui recebendo, tendo o prazer de receber o Alexandre Borges, que é o novo sócio-diretor da Arte Cultura, recém-conquistado pelo Yakov, não é isso?
Exatamente. Acho que ele entrou, uma conquista, de fato, exatamente.
Exatamente, uma pessoa já de larga experiência nesse setor e que vai contribuir muito e que também está convidado a participar aqui do nosso papo de hoje, tá bom?
Bom dia.
Para começar, uma pergunta rápida, quer dizer, Yakov, como é que você avalia o sucesso do evento Com Atitude, que foi realizado recentemente por vocês? Eu estive lá e fiquei impressionado com o impacto do evento, com o tamanho, com a importância dos convidados, dos participantes. Na sua opinião, isso foi sorte, competência ou o momento adequado para tratar desse tema?
Não, porque na verdade o tema é um tema que interessa cada vez a mais pessoas, a mais profissionais, a mais empresas.
Existe um timing.
Exatamente, aí. Só para situar os nossos ouvintes, nós chamamos de comunicação por atitude qualquer ação que uma marca faça de comunicação associativa, de comunicação associada com uma causa, com um tema, com uma atividade que seja de interesse dos seus públicos, alvo, e que transmita os atributos da sua marca. Isso se dá principalmente no campo cultural, no campo social, no campo esportivo, no campo ambiental, mas também podem ser consideradas atitudes de marca a própria ética que as empresas adotam, a sua responsabilidade social, ambiental, qualquer ação que tenha uma percepção de uma ação de marca, uma ação empresarial que tenha percepção de valor por esses públicos ou por públicos de interesse dessa empresa, dessa marca, podem ser então considerados um ativo de comunicação e podem se transformar, podem ser ativados por essa ferramenta. Então, eu costumo dizer que o Com Atitude é uma espécie de tenda que nós armamos durante 2 dias num terreno que fica na confluência entre a comunicação mercadológica, a comunicação institucional, todas essas áreas de interesse público, né? Todo o campo esportivo, social, ambiental, cultural, e no meio disso, terrenos ocupados por agentes intermediários, né? Agências de publicidade, promoção, relações públicas, agências estritamente especializadas nessa ferramenta, como o caso da Arte Cultura. Então, isso reúne hoje uma montanha de gente. Então, é um evento que, de um lado, você tem líderes de projetos sociais em comunidades carentes, do outro lado, um presidente de agência de publicidade, do outro lado, um diretor de assuntos corporativos, do outro lado, um dirigente de uma instituição esportiva. Todos eles encontram nesses 2 dias um assunto comum.
E é importante dizer que você tem realizado esse evento anualmente, eu acho que essa é a terceira edição, né?
Exato.
E é impressionante o crescimento do interesse que a gente nota, seja pelo volume de público, seja pela divulgação, quer dizer, realmente é um assunto. Está crescendo, está, né? Longe de alcançar o pico do seu ciclo de
ainda,
vida.
Ainda nós, inclusive, no próprio âmbito do seminário, estamos realizando anualmente uma pesquisa para constituir uma série histórica com as empresas, os decisores de patrocínio, investimentos sociais, ambientais, esportivos nas empresas. E essa última pesquisa revela que essa ferramenta já mobiliza, em média, 19% dos orçamentos de comunicação das empresas.
Nossa,
é porque essa pesquisa é feita com as 500 maiores empresas, numa amostra tirada das 500 maiores empresas não financeiras do país, as 100 maiores financeiras e os 300 maiores anunciantes. Ou seja, é uma representação das maiores empresas brasileiras. Normalmente, essas pesquisas no Brasil são feitas só entre os anunciantes, quem faz publicidade. Certo. Então, entre os anunciantes, esse número cai hoje para 8,1%.
Mas que é um número importante.
Mas é um número importante.
E eu diria a você que é interessante, outro dia eu estava sentado no auditório assistindo esse seminário e lembrando, pensando o seguinte, eu passei a minha vida inteira como publicitário buscando o reason why dos produtos. E, na verdade, o que você faz nada mais é do que buscar ou comprovar no mercado o reason why das empresas e das marcas.
Perfeitamente.
Né? É a razão dela existir. Porque uma coisa, o produto existe para ser consumido, mas uma empresa existe por outras razões. Para gerar emprego, para, vamos dizer assim, trazer mais felicidade para uma comunidade. E isto é o que a comunicação com atitude traz, acaba trazendo. Ou seja, estamos em busca do reason why das marcas e das empresas, e não apenas dos produtos. Né?
Essa percepção de que as empresas
precisam de um reason why também.
Ter uma percepção de ser uma empresa válida, né? Cada vez mais tem um impacto direto no negócio. Essa é a grande
não
diferença.
Tem dúvida, então.
Até poucas décadas atrás, quando uma empresa, as empresas se interessavam por questões de interesse público, ou seja, questões que ficavam fora, digamos, do umbigo do seu negócio, da sua lucratividade, do seu interesse mais direto, muito em decorrência da, digamos, do espírito público dos seus dirigentes, isso. Seu presidente.
Dependia do técnico, o time jogava bem ou não. É isso.
Hoje não. Hoje as empresas sobem ou despencam numa bolsa de valores em função de questões que nada tem a ver com o seu negócio, com o seu mercado
isso é cada vez mais
relacionadas à boa ou má construção da sua reputação.
Quanto mais você defender a sua reputação, mais blindado você fica contra essa efemeridade das reputações atuais, né?
Perfeitamente. Então, e há cada vez mais indicadores econômicos.
É quase que um seguro disso. Que você faz.
Exatamente. Há cada vez mais indicadores econômicos a respeito disso, né? Há casos clássicos relacionados à cotação de ações em bolsas, há casos clássicos relacionados à share de mercado.
É um investimento self-liquidate. Ele gera lucro porque ele assegura a você.
Perfeitamente.
Né, uma eventualidade que todas as empresas são cada vez mais submetidas.
Perfeitamente.
Né?
Exatamente.
Bom, além de. Fala,
além
Alexandre,
desse
por favor,
contexto.
Que você puder contribuir.
Da empresa cidadã, né, dessa postura ética cada vez mais cobrada. E eu acho que tem uma questão que é esse bombardeamento do consumidor, essa dificuldade de se aproximar desse consumidor que hoje está com poder nas mãos, né? Quer dizer, a internet, a TV a cabo, quer dizer, as múltiplas opções de mídia e conteúdo fazem com que você se aproximar dele se torne uma tarefa cada vez mais difícil. E aí entra a questão do patrocínio como uma das ferramentas alternativas, né? Se a propaganda já foi 80% do budget, 70% 10 anos atrás, e hoje representa, acho que no ano passado ou esse ano, 45%, mostra um dado muito interessante, quer dizer, a pulverização, a mudança no mix, né? E aí entra outras ferramentas que buscam chegar, se aproximar com credibilidade, de uma forma que crie uma identidade, uma conexão emocional com o público-alvo.
Esse lado da conexão emocional que é importante.
Isso é muito interessante, porque essas ferramentas sempre estiveram mais ligadas à comunicação institucional, uma visão de longo prazo de construção de marca, de branding, né? E o que a gente está vendo é que empresas de bens de consumo estão ativamente usando essas ferramentas para resultados de curto prazo, como você pegar um Skol Beats, uma empresa, um Team Festival, quer dizer, estão usando isso para
gerar identidade
e retornos de curto prazo também.
Fortalecer.
Então aí como um complemento à mídia de massa, né? TV, etc.
Eu inclusive acho que uma das coisas mais importantes, talvez o processo de evangelização de vocês deva partir dessa noção de que patrocínio não é ego marketing. A gente tem visto ainda, é incrível isso, no século XXI tem percebido ainda que muitas empresas ainda decidem o que patrocinar, muito mais baseado no gosto ou preferência do dono da empresa, do presidente ou do seu principal executivo, do que naquela conexão emocional ideal daquela marca com aquele segmento de mercado.
É que aí a gente vai entrar, a gente vai descer um degrau, né, e entrar na vastidão, né, de questões que estão relacionadas a patrocínio, né? A comunicação por atitude, em essência, é de fato uma ferramenta que tem uma função hoje, que tem uma capacidade vital dentro de um mix de comunicação, que é ampliar a taxa de credibilidade na comunicação. Porque através desses processos sinérgicos que as marcas estabelecem com essas coisas, essas ações que existem no mundo real, a marca age. Através da publicidade, a marca fala. Através da comunicação por atitude, a marca age, ela atua. E quem atua tem mais credibilidade do que quem fala somente. Então, não é que ela vai... ela substitui as outras ferramentas, mas ela opera em sinergia com as outras ferramentas para ampliar a credibilidade. Então, quando uma pessoa, um consumidor-alvo, digamos, da Skol, vê uma publicidade, uma mera publicidade da Skol, os valores, os atributos daquela publicidade são mais eficazes sobre ele, porque existe o Skol Beats. O Skol Beats é uma concretização daqueles atributos em algo que a pessoa vai, gosta, frequenta, ou mesmo que ela não vai, gosta, mesmo que ela não goste e não vá, ela fica sabendo, porque boa parte da conta da comunicação por atitude se fecha não em relação a quem frequenta aquilo que é patrocinado, mas para a quem é atingido por aqueles
pela
valores.
Pela divulgação, né? Daquilo que fez.
Exatamente. Mas então, e caindo nesse outro plano que você agora abordou, Walter, indo para outras questões relacionadas a patrocínio, uma delas é de que boa parte das operações de patrocínio no Brasil não se dão por esses preceitos. O patrocínio também tem uma outra função mais primitiva, que é moeda de relacionamento. Então, empresas patrocinam por receberem solicitações políticas, comerciais, até sociais, e o objetivo negocial se encerra no ato de patrocinar. Né? Quando
na verdade o que você compra é apenas uma oportunidade. Né?
Nesse momento, nesse tipo de patrocínio, a ativação não é importante, atingir público não chega necessariamente a ser importante, e aí eu posso até me dar ao luxo, ao direito de estabelecer então as predileções não pela necessidade estratégica ou tática da minha marca, do meu produto, mas porque eu gosto.
Isso.
E aí então impera uma taxa ainda bastante relevante de associações de marcas com ações aí dentro desse modelo que você falou, dentro do gosto, das predileções de dirigentes, executivos de empresa.
O que me preocupa, eu acho que aí no caso existe uma razão, que é uma razão às vezes da necessidade não mercadológica, mas da necessidade política. E aí eu posso entender, mas há casos, e você deve conhecer 100 vezes mais do que eu, de empresas que busca uma defesa mercadológica para comprovar o gosto. É aquela velha máxima de a solução em busca de um problema.
Mas o que é a expressão mídia da mãe, se não isso também? Né? O que é a expressão mídia da mãe, se não a ideia de que boa parte das veiculações publicitárias também são feitas pelo executivo achar que por ele gostar daquele veículo, achar que ele funciona.
Pelas preferências pessoais.
Pelas preferências pessoais.
Nós não podemos esquecer que o ato de decisão é um ato humano e, portanto, passível de ser baseado em várias coisas.
Aliás, a expressão
que não
mídia da mãe vem porque a minha mãe assiste, né? Eu vou pôr o anúncio lá porque minha mãe lê a revista.
Eu tinha um cliente meu que falava assim: Walter, eu quero fazer essa programação de mídia, mas não ponha os anúncios comerciais domingo de manhã, porque domingo de manhã todo mundo joga golfe. Eu falo assim: como assim joga golfe? Não, porque ele vai no clube, tá cheio, todo mundo jogando golfe, então a sensação dele é de que o mundo joga golfe no domingo de manhã. Então não põe domingo de manhã. Eu achava interessante porque mostrava bem essa visão, né, um pouco míope, né, do gosto da pessoa. Falando nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse processo de gestão de patrocínio, agências de propaganda têm sido, e aí tem que ser bem sincero, aliadas ou se transformam em barreiras a serem transpostas?
Historicamente, não. Você sabe muito bem que o modelo de negócio das agências de propaganda, historicamente, está baseado em fazer campanhas e veicular campanhas. Né? Então, isso tem uma lucratividade.
Então, vocês trabalham sempre direto com o cliente?
Que inibiu, acho que por décadas, né, o esforço da agência, a capacidade criativa dela de operar com outras ferramentas. É. Né? Então, o resultado disso nesse campo da comunicação por atitude é que esse mercado se construiu numa relação direta entre agências especializadas como a Articultura ou proponentes direto, como instituições, federações, organizações, artistas, produtores e as empresas. Né? As agências passam, quando isso se transforma, quando esse processo gera uma ativação e essas ativações passam por campanhas publicitárias, as agências são chamadas. Isso, eu estou dizendo historicamente, é a terceira vez que eu repito a palavra história. Atualmente, não. Atualmente, as agências, mas isso também decorre, enfim, do fato de que houve uma mudança no modelo de negócio das agências recente, né, com a quebra da...
Ainda está no
processo. Está ocorrendo, é um processo que ainda tenderá a se transformar ainda mais.
Mas você tem sentido essa aliança maior por parte das agências?
Sim, certamente. As agências têm mais interesse. Não, isso ainda não se efetiva numa taxa de negócio que faça com que uma empresa, por exemplo, como a Articultura, tenha mais negócio com agências do que com clientes diretos. Mas eu entendo assim, as agências têm... Esse negócio só tende a crescer quando as agências entrarem nele, os veículos entrarem nele de uma maneira mais forte. Porque uma mídia, é uma ferramenta não excludente. Eu sempre digo, não há comunicação por atitude sem comunicação da atitude. Então, você precisa estabelecer uma correlação da tua marca com uma ação que expresse os atributos e envolva os públicos que ela quer atingir, mas você precisa fazer com que as pessoas saibam disso. E para isso não tem jeito, você vai usar. Dificilmente você vai deixar de usar os veículos, as ferramentas e os veículos convencionais de comunicação, claro. A publicidade, a assessoria de imprensa, marketing direto, enfim, todos os canais que você pode mobilizar dependendo dos objetivos que cada ação, cada programa de comunicação de atitude possam ter.
Se bem que nesse caminho que você está falando, eu ainda tenho visto aí alguns equívocos onde eventos ou patrocínios acabam entrando num formato de comunicação muito parecido com venda de produto, ou seja, porque é toda uma experiência de um século vendendo produto, né? E de repente, essa é a barreira que eu pergunto, você tem encontrado dificuldade nessa união, nessa integração também pela forma da linguagem publicitária?
Um pouco, sim, porque o que você acaba percebendo é que a capacidade da agência criar publicidade, agências não criam boa publicidade de qualquer coisa, né? Então você vai criar publicidade de carro, por exemplo, existem 40 anos de experiência acumulada e know-how, de caldo de galinha. Quando você precisa publicitar a associação de uma marca com uma determinada ação cultural, associação de uma marca com um determinado campo artístico, com um determinado projeto social, cria ali uma complexidade de mensagens que ainda você percebe que ainda há pouca quilometragem rodada. Seja, e as agências penam.
Então, não é uma questão de falta de interesse, é uma questão de ainda...
Falta de quilometragem
pouca
rodada.
Pouca quilometragem. Perfeito.
Exatamente.
Quer dizer, o que já é uma mudança radical de como estava, porque antes havia uma rejeição.
Uma barreira comercial, digamos assim.
E hoje você já sente essa integração maior, pelo menos
esse interesse
na
maior.
Atitude. Né? Há uma mudança de atitude e ainda não de ação, não é isso?
Exatamente.
Tá. Toda a sua trajetória empresarial e profissional deixa clara a preocupação que você tem com o uso, vamos chamar assim, adequado dos recursos, de forma que, simultaneamente, qualquer ação que seja implementada colabore com a empresa e com a comunidade. Ou seja, que não é uma coisa... Como é que você... Eu sei que é difícil manter esse equilíbrio, né? Você encontra nos clientes uma ganância egoísta ou homens de boa vontade?
Olha, todas as empresas que trabalham com a Articultura sabem que nós operamos com um princípio que planejar a comunicação por atitude é buscar um vetor de equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Se você pende excessivamente para o interesse público, aquilo se torna não rentável para a empresa e aquela ação tenderá a ser descontinuada.
Exatamente.
Então isso não é bom para a área, para o interesse público, porque aquilo vai acontecer uma vez e não vai acontecer mais. Se você pende excessivamente para o interesse privado, a empresa pode tá dando um tiro no pé, porque na medida em que boa parte desse processo estão ligados à construção de reputação, você pode atingir negativamente a tua reputação, exatamente, porque você pode ter criar uma percepção de ser uma empresa predadora, de uma empresa que só está se aproximando de uma ação de interesse público para aproveitar, para canibalizar. Então, buscar esse equilíbrio é fundamental e é de interesse de ambas as partes.
E isso
porque faz parte da estratégia de comunicação por atitude esse equilíbrio. Né?
E eu acho que, conhecendo a sua empresa, eu acho que a Articultura talvez seja, de todas as que eu conheço, eu não conheço todas, evidentemente, mas uma das que mais tem essa preocupação e seriedade na busca desse equilíbrio. Né? Aparentemente, uma série de outros agentes culturais com que eu convivi não tinham, ou era uma preocupação xiita de eu quero o seu dinheiro, mas não quero que você use.
Eu gosto muito daquela sua expressão, como é que é um problema em busca de uma solução?
É, um problema em busca de uma solução. Né? Não, é uma solução em busca de um problema.
Ah, exatamente, a solução em busca de um problema.
É, eu quero fazer meu longa, o que você vai fazer com sua marca eu não quero deixar. Então, ou é isso, ou então é o contrário. O agente cultural que está absolutamente a serviço do resultado mercadológico.
Faça o que você quiser.
Faça o que você quiser, a gente quiser. Faz. E isso acaba voltando em detrimento da própria empresa. Então, esse equilíbrio, acho que é o segredo.
Isso quando vira merchandising, vira uma tragédia. Né?
Você percebe na hora, né? É impressionante. Bom, conta então falando disso para nós, o que você considera um verdadeiro case que possa servir de exemplo competente de comunicação com atitude? Não necessariamente seu, mas não, exemplos então, que
não,
você
eu conhece. Não vou falar do exemplo da Atitude. Eu acho que assim, você pode pegar em dois planos, em dois recortes da comunicação por atitude. O case mais clássico de comunicação por atitude no marketing, no que acabou se convencionando chamar de marketing no Brasil, para mim é o Free Jazz Festival. Você tem um produto de consumo, infelizmente um produto que mata, né? Eu não sou usuário, mas ponto essa questão de lado, imaginando como produto de consumo, como uma marca que foi construída a partir de uma situação inclusive crítica, né? Porque na época esse mercado de baixo teores, né? foi inventado aqui no Brasil por uma marca concorrente, né? Que agora as pessoas nem lembram mais, Galaxy, né?
Isso é
opção inteligente. O evento nasceu junto com a estratégia de lançamento do produto no mercado, ocupava menos de 1% da verba de comunicação do produto, quando a legislação passou a impedir que cigarros veiculassem e patrocinassem, já ocupava quase 20%. Isso medido ano a ano. Como o Alexandre falou, para produtos de consumo, muitas vezes essa ferramenta ela opera dentro de uma. Ela tem uma função auxiliar. No caso do Free Jazz, ao contrário, ele era o vetor de comunicação da marca. Na verdade, todo o resto da comunicação era para manter acesa um pouco o espírito, os atributos que o evento agregava à marca, o tipo de percepção, de identidade que o evento propiciava para o mercado de consumo do cigarro. Então, para dar um exemplo bem assim de mercado de consumo, uma ação histórica, né, que já começou, a sua primeira edição, acho que é 18, 19 anos atrás. No canto oposto, ou seja, de uma empresa que se comunica por atitude, mesmo sem patrocinar, eu diria que é a Natura. É um caso uma empresa brasileira que, pelo seu jeito de ser, pelas suas atitudes, que envolvem todo o seu, a sua postura empresarial, a sua ética, ela em si é um processo de comunicação por atitude, independentemente, para desmistificar essa ideia de comunicação por atitude ser necessariamente patrocínio ou investimento
tem
social.
Tem que ser um evento.
Exatamente.
Né? Eu acho que são dois exemplos interessantes. O primeiro, pelo impacto histórico que teve, inclusive pela felicidade do nome Free. O cigarro nasceu com o nome para produzir um festival de jazz.
Exatamente.
Pensando, porque o Free Jazz é hoje uma forma de expressão. E o segundo, por ser, vamos dizer assim, ela não está, ela é a Natura, né? É diferente de estar. Então, isso é um exemplo interessante de como uma empresa pode ter uma atitude no seu comportamento e não apenas na sua comunicação. E a comunicação que você faz, mesmo que você não fale daquilo, acaba espraiando essa sensação, né? que a Natura, vamos dizer assim, transmite às pessoas através de uma comunicação que não fala do que ela é. Né? Fala até do que ela faz, mas transmite o que ela é. É interessante isso.
Entrevistas com Walter Longo. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.